Atenção vestibulando.
É hora de bloquear as distrações.
Dar match com os estudos.
Atualizar o banco de dados.
Curtir e compartilhar conhecimento.
E criar link com a universidade para o status de calouro.
Está entrando no ar
Sintonia Enem.
Sintonia Enem.
Você conectado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista e esse é o Sintonia Enem, o programa que conecta você no mundo do vestibular. Hoje, o nosso tema é bioeconomia e quem conversa por telefone sobre esse assunto é a professora de Geografia Ana Tereza Corrêa Trindade. Ela dá aulas também no programa Universidade Aberta, o PUA, que é um projeto de extensão da UFPA que oferece cursinho pré-vestibular gratuito. Professora Ana Tereza, muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no Sintonia Enem.
Olá, muito prazer. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. É sempre bom poder contribuir.
Obrigada, professora Ana Tereza Corrêa Trindade. E então, vamos começar o nosso bate-papo de hoje sobre bioeconomia. E para a gente iniciar a nossa conversa, professora, eu queria que a senhora explicasse um pouco desse conceito, destacando a relação, né, desse conceito de bioeconomia com desenvolvimento sustentável, além da importância disso, especialmente aqui em uma região como a Amazônia.
A discussão sobre desenvolvimento sustentável, ela vai iniciar em uma conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente, que foi realizada em 72 em Estocolmo. Então, essa conferência ela é um marco, é um momento em que o debate entre países sobre a questão ambiental entra em pauta, principalmente a preocupação mundial com riscos ambientais em decorrência de políticas de industrialização que vinham ocorrendo. Então, desde o século passado, as mudanças climáticas elas passam a ser discutidas e notadas pelos cientistas, principalmente pela ONU, que propôs esse estudo e o conceito de desenvolvimento sustentável. A partir daí, a gente passa a debater e pensar em como propor o desenvolvimento sustentável no mundo, como usufruir de recursos que a gente comprometa as gerações futuras. Então, a gente vai realizando conferências com o foco de estabelecer acordos entre os países para que as mudanças sejam feitas e o ambiente seja preservado. Essas propostas de acordos de desenvolvimento sustentável têm impacto na economia e no desenvolvimento de tecnologias que vão ser usadas pelos países. Então, um dos objetivos passa a ser desenvolver tecnologias que otimizem produção, mas de uma forma sustentável, que a gente consiga preservar o meio ambiente e os recursos naturais. Mas é como é que se daria esse desenvolvimento sustentável? No caso, precisaríamos produzir de forma que preserve a diversidade biológica, que diminua resíduos, que ecossistemas possam suportar a quantidade de resíduos que vem sendo descartado, utilizar recursos que são esgotáveis sem que a gente ceda, a capacidade de substituição deles mesmos, e porque a gente também consiga diminuir as desigualdades sociais. A gente já não fala de preservar e desenvolvimento sustentável sem alinhar com a economia, com o meio ambiente e com a sociedade. E vai ser nessa pauta, nessa discussão, que a bioeconomia ela aparece. A bioeconomia ela vai ter várias definições, ou seja, um conceito novo. Então, a depender do local, a depender do assunto tratado, ela vai ter uma definição. Uma delas é que a ciência, que a bioeconomia é a ciência que busca desenvolvimento econômico de maneira sustentável, pois ele notava que o modo que as ações de crescimento econômico vinham acontecendo, elas eram insustentáveis. Os recursos naturais que nós temos não supririam a demanda da produção do planeta. Então, quando falamos de bioeconomia, falamos de uma cadeia de diversos processos, desde a base de produtor rural, como outros segmentos, como cultivo, processamento, inserção desses produtos na indústria, engloba todos esses segmentos. A Amazônia, por ser muito rica em biodiversidade, é o biocelero do mundo, né? Tendo produtos de alto valor econômico, pode citar a inserção do açaí, que já é um produto do mercado internacional. Então, a bioeconomia proporciona uma economia viável, com preservação, com projetos de florestamento, preservação de rios. É forte na Amazônia pela importância que a floresta tem, pelo seu potencial, também pela pressão internacional, pressão de desmatamento, presente na monocultura, na pecuária e outros usos da terra que vêm sendo dados. Então, uma economia de base sustentável seria um mecanismo de afirmar o desenvolvimento da Amazônia e das comunidades locais também, sempre preservando a biodiversidade e a riqueza. Lembrando que preservar a natureza de forma isolada não alcança a sustentabilidade, não é efetivo se a gente não conseguir ter mudanças no âmbito social, mudanças no âmbito de ações econômicas que minimizem impactos.
Programa Sintonia Enem, hoje falando sobre bioeconomia. E quem conversa com a gente por telefone é a professora Ana Tereza Correia Trindade. Professora, a senhora destacou aí muito bem a importância da bioeconomia. E aí agora eu gostaria que a senhora destacasse pra gente o papel das comunidades tradicionais nessa questão da bioeconomia, especialmente aqui na região amazônica, né? Que, como a senhora falou, é uma região muito rica em biodiversidade, mas a gente sabe também que é uma região muito rica em cultura, em humanidade. E aí, qual é o papel dessas populações locais nesse processo da bioeconomia?
A importância é a manutenção dos ecossistemas. A sustentabilidade, ela vai ser um dos pilares para a gente alcançar o desenvolvimento sustentável. O motivo é que os recursos naturais, eles estão sob ameaça devido à ação antrópica, em sua maioria, poluímos, produzimos muitos resíduos sólidos, desflorestamos. E todas essas ações, elas vão levar problemas ambientais que vão ter impactos na economia. Então, a sustentabilidade, ela vem para diminuir problemas como crise hídrica, aquecimento global, desastres ambientais. Todos os problemas, eles têm gerado alto custo para a sociedade e para o ambiente, custos que são incalculáveis. A gente pode lembrar de dois acidentes que ocorreram em Minas Gerais, Mariana 2015 e Brumadinho 2019. Brumadinho, a gente teve mais de 270 mortos e um dano ambiental imensurável, destruição de rios, contaminação, comprometimento de espécies de animais, problemas para abastecer cidades próximas. A gente precisa entender que tem harmonia com esses ecossistemas, todo o futuro da sociedade e da economia vai estar comprometido, como já está sendo comprometido, visto que recursos não são de todo finitos e já não consegue acompanhar o ritmo de consumo da sociedade. Então, a economia, ela precisa se adaptar de forma sustentável. Não é a sustentabilidade que tem que se adaptar à economia. A economia, ela não tem que pesar mais que o meio social, mais que o meio ambiental. O papel das populações tradicionais vem muito nesse sentido, que são que conseguem ter um modo de vida sustentável, que preserve a floresta, que retira aquilo para sua existência, ou para um comércio mais local, e que é benéfico para todo mundo, porque eles estão ali preservando, cultivando, tendo conhecimento sobre plantas, sobre animais, que nós, às vezes, não temos. E quando as populações tradicionais preservam, elas lutam para que o ecossistema, para que onde elas vivam, seja preservado, esteja em manutenção, é benefício para o mundo inteiro. Não é benefício só para nós, é benefício para quem vive naquela região, naquele bioma. O que já não é feito por nossa parte. Quando a gente desmata, quando a gente polui, quando a gente aumenta gases de efeito estufa, gases de aquecimento global, a gente está prejudicando a todos. A gente precisa incluir essas comunidades tradicionais, populações tradicionais no debate, aumentar a participação, o protagonismo deles e aprender com eles uma forma de vida, ações mais sustentáveis.
E como é que pode haver esse desenvolvimento sustentável, essa bioeconomia, numa parceria aí entre comunidades tradicionais, comunidades locais, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, e essas grandes empresas que muitas vezes se apoderam dos territórios? Muitas vezes a gente sabe que há um combate aí ferrenho para a mudança dessa forma de economia, né? Principalmente aqui na Amazônia, de grandes empresas exploradoras de minérios ou de outros produtos naturais aqui da região, às vezes sem considerar a natureza, sem considerar as populações locais. É possível que haja essa parceria, essa troca de experiência e esse mercado, né, envolvendo as grandes indústrias, as grandes empresas e essas populações, essas comunidades? Como é que deveria ser esse processo?
É um desafio que nós temos no Brasil e em qualquer outro lugar que a gente vá ter a presença de comunidades tradicionais, a presença de aborígenes. Porque nós temos ainda muitas comunidades que são isoladas, sobretudo de indígenas, então o acesso, o contato se dá de forma violenta, o mercado, o capital não respeita essas populações, esses territórios, tem, né, principalmente da Amazônia, como você citou, garimpos ilegais, desflorestamento, construção até de projetos que vão criar embates com as populações tradicionais. Então, a gente tem empresas que adentram esses territórios, fazem acordos, mas a gente já tem contratos de trabalho que são muito precários, tem problemas sociais, às vezes até com pouca participação da mulher nessas comunidades que vão trabalhar no extrativismo para grandes empresas, que usam o discurso da bioeconomia para conquistar os governos locais, o governo nacional, e consegue ter abertura nessas regiões, apoio político. Só que as comunidades tradicionais são as que acabam sofrendo, né? Se você vai extrair aqui, exemplo, vamos citar aqui Dendê, vamos extrair óleo, vamos extrair castanha, mas os impactos deixados para essas populações tradicionais de território são imensos. A gente tem contaminação de lençol freático, a gente tem desemprego, que às vezes a promessa é vamos aumentar o emprego, vamos fazer campanhas, vamos pedir saúde, mas que na prática é um avanço muito pequeno. Os impactos são muito grandes para essas populações tradicionais e que acabam também afetando o seu modo de vida. Você acaba tendo contato com produtos, com estilos que ainda não eram tidos por eles, acaba até por perder parte da sua cultura. É muito importante a organização de grupos, de ativistas, até mesmo da comunidade, trazer eles para debate mesmo, escutar quais são os impactos que eles já vêm sofrendo, o que, que pode ser feito, pensar também em maior fiscalização para essas empresas, em multas, em cobrar delas a responsabilidade sobre os impactos que são ocasionados. Isso é muito forte na Amazônia, isso é muito forte aqui em região de Mujuí, Liberapé-Mirim, Nordeste Parense, a gente vai ter, por exemplo, a presença do Dendê.
Então, professora, para a gente encerrar esse bloco, a bioeconomia, ela usa conceitos da biofísica, né, como a entropia. E eu queria que a senhora explicasse um pouquinho dessa relação.
A entropia, ela é um recurso, ela é um conceito da termodinâmica. A variação da entropia, ela vai medir qual é o grau de irreversibilidade de um processo, de um fenômeno, de alguma ação. Esse conceito ele surge na década de 50 para a economia, que permitiu-se pensar a irreversibilidade dentro de um sistema, dentro da produção. Então, exemplo, grande parte da energia que se usa mundialmente, ela é reunida de fontes não renováveis e finitas, exemplo do petróleo. Então, é um processo que a gente considera irreversível, por ser um recurso natural que tende a se esgotar. Então, a energia tem que ser incluída mais análise dos processos econômicos. Então, essa seria a relação de entropia com os recursos naturais. A gente sempre medir qual é o grau de não poder reverter esses processos depois.
Certo, professora Ana Tereza Corrêa Trindade, Rádio Web UFPA, apresentando o programa Sintonia Enem, que hoje fala sobre bioeconomia. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas já já voltamos com mais informações sobre esse tema para você. Fique ligado.
Ô, curioso!
Você sabia que o Brasil é o país com a maior comunidade de japoneses fora do Japão?
É verdade. Os japoneses começaram a emigrar para o Brasil no início do século XX.
Foi em 18 de junho de 1908 que o navio Kasato Maru aportou em São Paulo com 781 imigrantes para trabalhar nas lavouras de café do interior paulista e do Paraná.
Nos anos 60, a comunidade japonesa no Brasil já chegava a 400 mil pessoas.
E assim, com o passar do tempo, a culinária, a moda, a religião, a religião e o entretenimento japoneses foram incorporados aos costumes e à cultura brasileira.
Alguns exemplos disso são os chás, o sushi, o budismo, o judô e o karatê, os mangás e animes, além de tantas outras manifestações.
Outra coisa interessante sobre os japoneses são as nomenclaturas associadas aos grupos presentes no Brasil.
Nikkeis, por exemplo, é como são chamadas todas as pessoas de origem japonesa que moram aqui no país.
Já os Iseis são os japoneses nascidos no Japão. Os Niseis são os filhos de japoneses, os Anseis são os netos de japoneses e os Yonseis são os bisnetos de japoneses.
Atualmente, estima-se que existam no Brasil 1,5 milhão de pessoas com ascendência japonesa.
E a maior parte está concentrada no sul e sudeste, no centro-oeste e no norte do país.
Ô, curioso!
Sintonia Enem, você conectado no vestibular. Sintonia Enem, você conectado no vestibular.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com o programa Sintonia Enem. Hoje o nosso assunto é bioeconomia e quem conversa com a gente por telefone é a professora de Geografia Ana Tereza Corrêa Trindade. Ela dá aulas também no programa Universidade Aberta, o PUA, que é um projeto de extensão da UFPA que oferece cursinho pré-vestibular gratuito. E para a gente começar então esse bloco, professora Ana Tereza, eu queria que a senhora falasse um pouquinho como que a bioeconomia ela pode ser empregada na agricultura, na pesca, de que forma isso pode acontecer?
Para a gente poder gerir o recurso natural de uma forma sustentável, a exemplo do modelo agroflorestal e pesca que considere defeso, mas também com observância de como é a produção, de como é produzido, quantidade, tipo de energia que vai ser utilizada nesse processo como um todo. Então, essa já é uma forma de utilizar a bioeconomia. Segundo o censo agropecuário de 2017 do IBGE, a gente tem cerca de 4 milhões de estabelecimentos familiares, onde todos vão se beneficiar de recursos da biodiversidade para seus negócios ou também para sua subsistência. Então, nós temos que empregar a bioeconomia tanto na agricultura quanto na pesca. Na agricultura, a gente pode destacar a ação da bioeconomia na agricultura familiar, em que cerca de 77% dos estabelecimentos dos países, eles vão ser familiares, de agricultura familiar, concentrados na maioria na região norte e no nordeste, onde a gente tem praticamente 60% desses estabelecimentos rurais. Então, uma medida foi tomada pelo governo federal em 2019, quando ele lança o programa Bioeconomia Brasil, Sócio Biodiversidade, com um cadastramento de cerca de 90 mil agricultores que vão ser beneficiados com investimentos, com ações de políticas direcionadas à discussão da bioeconomia para a agricultura familiar. Então, são realizadas ações que estruturam a produção desses agricultores, desses empreendimentos, buscando uma produção sustentável, a capacitação dessas pessoas, a ajuda para a gestão dos seus empreendimentos. Tudo isso vai agregar valor aos produtos, também vai aproveitar os saberes, os conhecimentos dessa mão de obra tradicional, também facilita o seu acesso ao mercado para que consiga vender essa produção, fortalecendo assim a sua economia. A gente tem também investimentos em pesquisa, em desenvolvimento de tecnologias para produtos já do mercado internacional, como o açaí, castanha, mel, o açúcar, o pirarucu, que é uma aposta de economia por ter, enfim, o açaí, por ter castanha, que tem problemas na colheita, no seu transporte. A gente tem os pessoas que trabalham no extrativismo de castanha, retirando a castanha para levar até os pontos de coleta em sacos que são carregados nas costas. Tudo isso pode ser melhorado com a bioeconomia, com o programa da bioeconomia. A gente pode lembrar que em 2020, a Amazônia e Cerrado receberam 2 milhões para investir em projetos de bioeconomia. Na pesca, a gente pode lembrar que praticamente tudo que a gente consome, até de carne, vem da pesca. Falando de novo no pirarucu, que é uma dessas relevantes para a bioeconomia, para a aquicultura, que é a ciência que vai estudar e desenvolver técnicas de reprodução, cultivo desses animais, que são animais aquáticos, como peixe, algas, crustáceo, enfim. Então, a gente tem o exemplo do pirarucu na Amazônia, que possui muita aceitação alimentar, é uma espécie que permite seu abate já no cultivo, com cerca de 12 meses de criação. Então, acaba sendo um peixe que funciona muito a pesca. E muito o seu comércio, a sua produção é bastante aceito. Como a gente leva para o comércio externo, é um peixe muito valorizado, que tem alto valor econômico. Então, a gente já traz um aproveitamento do sustentável do que já temos, que disponibiliza programas, financiamento, tecnologia que polua menos e que agregue valor e qualidade para esses produtos, valorizando seu consumo, valorizando o comércio, valorizando a produção desses recursos. Então, há muitos esforços para que a gente consiga somar a bioeconomia com indígenas, com quilombolas, ribeirinhas, que são comunidades tradicionais, inserindo produção de peixe em áreas, financiando tanques, represas, para que possam ser feitas essas culturas. Inserir projetos pilotos, que se cultura em aldeias indígenas, em áreas de ribeirinhas, que também pode ajudar a garantir a segurança alimentar dessas comunidades.
Certo, professora. Então a gente percebe aí que essas políticas voltadas para essa questão da bioeconomia, elas são muito importantes e de extrema necessidade e urgência, né?
Sim, de extrema urgência e importância, principalmente no cenário que a gente vive de muitos problemas ambientais. A bioeconomia surge como uma alternativa, como uma possibilidade e um mercado muito promissor. E que países desenvolvidos de primeiro mundo já vêm investindo muito na bioeconomia para aumentar a sua participação na economia do país. O Brasil tem alto potencial para ser investidor em bioeconomia. A gente espera que isso possa ocorrer no decorrer dos anos, com troca de governo, e que seja também uma alternativa para as populações tradicionais.
Programa Sintonia Enem, hoje sobre bioeconomia. E quem conversa com a gente por telefone sobre esse tema é a professora Ana Tereza Corrêa Trindade. Professora, para a gente encerrar esse bloco, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre a relação da bioeconomia com biotecnologia e bioenergias.
A biotecnologia, ela pode ser considerada como os grandes pilares da bioeconomia. A biotecnologia vai manipular organismos vivos para a geração de produtos em vários setores. A exemplo da indústria, com produção de sacolas biodegradáveis, a exemplo da agricultura, com os transgênicos, produção de vacinas. A biotecnologia também vai garantir a manutenção da bioeconomia, onde vamos ter utilização de enzimas, de micro-organismos para geração de produtos biológicos com a utilização de biomassa como matéria-prima. Resumindo, a biomassa ela vai produzir energia, a bioenergia que é a produção de energia através de recursos como soja, como dendê, como a cana-de-açúcar, que é um ponto forte do Brasil e que vai trazer vantagens como reflorestamento para a produção de energia e desvantagens também como a ausência da diversidade, impactos na geração de alimentos para populações tradicionais, circuitos curtos de comercialização de alimentos, que a gente vai investir em plantações dessa semente, né, de soja, de dendê, para poder ter uma produção de energia mais sustentável, mas que também tem seus impactos, né? Soja, o algodão, o milho, ele já tem um alto percentual de biotecnologia em sua produção, que já mostra essa relação da bioeconomia com a biotecnologia. Se tratando de geração de energia, a gente tem a produção de biocombustíveis crescendo e sendo muito relevante para a sociedade. Há uma busca mundial por tecnologias sustentáveis. Então, esses produtos, eles têm sido mais procurados, o que acaba sendo uma vantagem, já um passo à frente para o Brasil, por ter já investimentos, por ser forte na geração de bioenergia.
Professora Ana Tereza, a gente percebe aí então que bioeconomia, biotecnologia, bioenergia são conceitos intrinsecamente ligados e questões que precisam ser colocadas em práticas com uma certa urgência. A gente pode ter expectativas boas aí para o futuro?
Sim, podemos. O Brasil é um país rico, possui a maior biodiversidade do mundo, sobretudo o bioma da Amazônia. E a bioeconomia ela vai ter por base o uso dessa biodiversidade para a produção sustentável de energia renovável, alimentos nutritivos endêmicos como castanha, vai trabalhar também produção de remédios, entre outros. É um leque da bioeconomia, ele é enorme. Então a gente vai precisar ter um modelo que utilize esse potencial, precisa ter investimentos em pesquisa, em conhecimentos bioeconômicos, biológicos do que nós temos. Países, como eu disse, julgam a bioeconomia como poderosa para o futuro, pode trazer muito lucro para o Brasil nos próximos anos, geração de emprego, a gente tem potencial para biomassa, óleos, matérias-primas que são utilizadas na indústria. Então a gente tem muitas áreas que são cultiváveis, com produção de alimentos, biocombustíveis. Então a gente tem tudo para manter a relação e contato com a bioeconomia e ser um país que tem potência, que tem liderança no assunto da bioeconomia.
Professora Ana Tereza Corrêa Trindade conversando aqui com a gente no Sintonia Enem por telefone sobre bioeconomia. Uma questão aí muito importante, principalmente aqui na nossa região amazônica. Mas, pelo que a gente percebe, ainda é uma questão que depende muito de vontade política para que a gente consiga ver esse processo em prática de fato, especialmente aqui na Amazônia. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas já já a gente volta com o último bloco do Sintonia Enem, o programa que conecta você no mundo do vestibular.
Sintonia Enem, você conectado no vestibular. Sintonia Enem, você conectado no vestibular.
Rádio Web UFPA, de volta com Sintonia Enem. Hoje o nosso assunto é bioeconomia. Conversando sobre esse tema com a gente por telefone está a professora Ana Tereza Corrêa Trindade. Ela dá aulas também no programa Universidade Aberta, o PUA, que é um projeto de extensão da UFPA que oferece cursinho pré-vestibular gratuito. E antes de continuarmos a nossa conversa sobre bioeconomia, vamos ouvir o quadro Giramundo, que destaca questões de conhecimentos gerais.
Giramundo.
Olá, no Giramundo de hoje, o tema é direitos humanos. Independente da raça, gênero, etnia, nacionalidade, idioma, religião ou outra condição qualquer, toda pessoa tem direito à vida e à liberdade de expressão e de opinião, além do direito ao trabalho, à educação e também aos direitos civis, culturais, políticos, econômicos e sociais internacionalmente reconhecidos. A Carta das Nações Unidas de 1945 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 são os documentos da ONU que definem e garantem os direitos humanos. A Convenção Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1989 é outra referência em relação ao tema. Pela convenção, todo ser humano tem direito de liberdade de movimento, de reunião pacífica e associação, liberdade de pensamento, consciência e religião. Possui também igualdade perante a lei, direito a um julgamento justo e a presunção de inocência, além de participação em assuntos públicos e eleições. A convenção proíbe a privação arbitrária da vida, a tortura, o tratamento ou punição cruel ou degradante. Proíbe ainda a escravidão e o trabalho forçado, a prisão ou a detenção abusiva, a interferência desnecessária na privacidade, a propaganda de guerra, a discriminação e a defesa do ódio racial ou religioso. Além disso, em Assembleia Geral, em 2006, a ONU estabeleceu um conselho formado por 47 representantes dos Estados-membros. O principal objetivo é promover e fortalecer a proteção dos direitos humanos em todo o mundo. E para reforçar as conquistas e os desafios, 10 de dezembro é o dia de celebrar os direitos humanos. Por isso, é importante que todo cidadão conheça, reconheça e lute cada vez mais pelo direito a uma vida digna para todos.
Giramundo.
Programa Sintonia Enem, de volta com a nossa conversa por telefone com a professora Ana Tereza Trindade sobre bioeconomia. Professora, para a gente continuar então o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora destacasse um pouco mais sobre a relação da bioeconomia e as discussões em torno de frear o aquecimento global. Nesse contexto, a gente ouve falar de várias iniciativas, como carros elétricos, por exemplo. De que forma essas práticas se enquadram no conceito de bioeconomia e como podem colaborar também com a redução do aquecimento global que a gente tanto precisa?
A bioeconomia, ela vai estar inserida em um processo de desenvolvimento social, econômico, ambiental, e que vão trazer alternativas para os diversos segmentos, indústria, remédios, cosméticos, saúde, agricultura, gêneros alimentícios. A bioeconomia, ela está em praticamente tudo que a gente usa, tudo que a gente produz e precisa nas indústrias. Então, alternativas como o carro elétrico, sim, nós podemos dizer que sim, que estão inseridas. A gente vai ter tecnologias que são mais sustentáveis, que usam menos recursos naturais finitos, que reduzem poluições, causam menos impactos para o meio ambiente, para as sociedades, o que tem que ser muito discutido e considerado no âmbito da bioeconomia, que a gente tenha ações que são harmônicas, que não degradam, que não tenham muitos impactos. O impacto sempre vai ter, a gente tem que tentar encontrar a melhor forma e seja menos sentido na sociedade, na economia, no ambiente. Então, o carro elétrico, ele surge como alternativa, porque ele não vai ter como base petróleo, queima de combustíveis fósseis. E, em consequência, a gente vai ter a diminuição da emissão, da liberação desses gases na atmosfera, no ambiente. Então, pode ser uma aposta, mas nós não temos tanto investimento, tanta presença ainda dessa tecnologia no Brasil, apesar de ser muito usada em continentes como a Europa.
Professora Ana Tereza, para a gente encerrar, então, o Sintonia Enem sobre bioeconomia, para o aluno que está nos ouvindo agora, agora, professora? Quais são as dicas aí se ele se deparar com uma questão desse tema, né, na prova do Enem? Como é que o Enem costuma cobrar esse tipo de assunto na prova? Quais são as dicas gerais aí para esse aluno estar atento a essas questões e se dar bem na avaliação?
Certo, é importante lembrar sempre que a bioeconomia ela é um conceito novo, a depender do ramo ela pode ter várias definições, importante lembrar que ela pode ter participação econômica dos países, como já vem tendo, vai sendo investido cada vez mais em economia, segundo os dados da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a bioeconomia ela já movimenta no mercado mundial por volta de 2 trilhões de euros. E gera cerca de 2 milhões de euros de lucro. Então, as atividades da bioeconomia elas vão ser prioridade em objetivos sustentáveis, em conferências, em pautas, em discussões do meio ambiente. Então, é sempre bom, quando falar de meio ambiente, falar de economia, falar de impacto e falar de possibilidades, a gente lembrar da bioeconomia. A bioeconomia vai ser um caminho a ser seguido se a gente não quiser acabar com a vida no planeta Terra. Não tem outra saída. Não tem tempo mais para manter, aumentar a poluição, erosão, inundação, diminuição de mananciais, sofrer com as mudanças climáticas. A gente precisa, para agora, abraçar, ter uma outra forma de relação com a natureza. Até porque a gente é parte da natureza, então ainda a gente ainda consegue aprender com povos indígenas, populações tradicionais, caminhar de maneira sustentável, de maneira harmônica. Então é sempre bom lembrar isso para a prova do Enem. A bioeconomia ela vem como uma possibilidade atual, está em discussão. O Brasil vem tentando caminhar para ter investimentos na bioeconomia, sobretudo o Pará. O Pará foi o único estado brasileiro presente na COP26 que tinha um plano, projeto de bioeconomia como uma estratégia ambiental. A gente já vem tendo investimentos locais para desenvolver essas políticas aqui no estado, tendo soluções que vão considerar a natureza, valorização e incorporação desse conhecimento tradicional na discussão da bioeconomia.
Professora Ana Tereza Corrêa Trindade, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade, pela sua colaboração com a gente aqui no Sintonia Enem.
Muito obrigada, estou muito feliz de ter participado mais uma vez do programa.
Muito obrigada mais uma vez, professora Ana Tereza Corrêa Trindade, professora de Geografia, que também faz parte da equipe do programa Universidade Aberta, o PUA, um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará, que oferece cursinho pré-vestibular gratuito. Agradeço também a você que acompanhou o Sintonia Enem de hoje. A gente se encontra diariamente, sempre às 3 horas da tarde, aqui na Rádio Web UFPA. Para participar com dúvidas, dicas e sugestões, os nossos e-mails são radioweb@ufpa.br e radioweb@ufpa.gmail.com. Repetindo, radioweb@ufpa.br e radioweb@ufpa.gmail.com. E não esqueça, para ouvir e baixar esse e tantos outros programas da Rádio Web UFPA, é só clicar no link acervo no nosso site radio.ufpa.br. E agora você também pode ouvir a nossa programação pelo aplicativo Rádio UFPA, disponível na Play Store. O programa Sintonia Enem é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Kelly Pinheiro. Gravação e montagem, Denise Ramos. Supervisão e edição, Elissandra Batista. Coordenação geral da Rádio Web UFPA, Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.